FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Dulcíssima, dulce. Este es tu adjetivo. Dulce como los vientres de las hembras, dulce como los ojos de los niños, dulce como las sombras de la noche, dulce como una voz o como un lirio.
Verte que te quiero, oro. Banderas removendo a terra. Esmeralda que aguarda agora. No riacho além de Tordesilhas.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Que música doida! Essa música é muito doida e muito bonita, e é uma senhora interpretação da Elis Regina, e tá aqui antes de mais nada, tem outros enlaces, mas tá aqui por causa da Elis Regina, que nasceu nesta data em 45. E como é que a gente não vai ficar triste, uma barbaridade, se a mulher teria apenas 81 anos, tá na geração de todos os grandiosos da MPB, dos oitentões aí que estão matando a pau, estaria cantando, estaria fazendo bonito. Que morte prematura terrível, que se lamenta sempre, não há outra forma. Ainda que a gente tenha essa sensação de eternidade de uma figura como essa, uma intérprete como essa, a gente fica bem contrariado com esse destino daquela morte tão jovem. Hoje é o dia, então, dos 81 anos de nascimento da Elis, que canta essa doideira. Por que que eu tô dizendo que é uma doideira? Esse é o Caçador de Esmeralda, assim no singular, o Caçador de Esmeralda. E quem compõe esse tema é a dupla magnífica João Bosco e Aldir Blanc, com a presença do Cláudio Tolomei. E tem essa atmosfera e essa melodia inesperadas, né? Particulares, estranhas. E ao mesmo tempo, essa coisa bem Aldir Blanc, talvez seja bem Aldir Blanc, talvez eu esteja só influenciado por ser ele o autor, na letra, na ideia de um Fernão apaixonado por uma esmeralda, que é um caçador da esmeralda e que termina por encontrar e conseguir o seu romance no Fuca de Duas Portas, no recreio dos Bandeirantes. Porque é claro que ele está brincando com a figura do Fernão Dias. O Fernão Dias, Pais Leme, Bandeirante, aquela velha história que a gente comenta aqui, uma figura histórica que costuma ser muito mais exaltada do que criticada, do que analisada, essa figura do Bandeirante. É claro que num nível mais acadêmico não é assim, mas de uma maneira popular, ufanista, principalmente talvez em determinados tempos de exceção do país, e não me refiro só ao golpe civil e militar de 64, outros períodos também, que as coisas se tornam bandeirantes como uma forma de elogio, os nomes de uma rodovia, do que quer que seja, essa ideia das bandeiras arrojadas e corajosas, inclusive a biografia deste caçador de esmeralda, que mais e antes do que isso foi um preador, um caçador de indígenas para escravizá-los. Nós não aplicamos jamais a moral contemporânea a algo de tantos séculos atrás, isso é século XVII, mas nem por isso nós deixamos de ver o quão criminal. Vamos tirar o criminal justamente pelo que eu disse antes, para não fazer uma transposição inadequada de uma época para outra. Mas o quão violento é isso? O quão violentos foram os bandeirantes. Estamos aqui comemorando os 400 anos das missões aqui no Rio Grande do Sul, que tem muito a ver com a expulsão dos bandeirantes. Tem muito a ver com a Batalha do Mbororé, quando aquela primeira fundação que tinha sido atacada e exterminada, pelo menos no sentido de população, de povoação, digamos assim, de povoamento. Essas pessoas tiveram que ir embora, foram mortas em 1626, quando isso foi, de uma certa maneira, redimido ou vingado na Batalha do Mbororé, e esses bandeirantes se foram para nunca mais voltar naquilo que para muita gente é a primeira batalha naval do continente. Interna, conduzida por indígenas e jesuítas. Mas esse já é outro papo. A gente estava falando do Fernão Dias. E o Fernão Dias era o caçador de esmeraldas. Então, o Aldir Blanc faz essa história, cria esse romance contemporâneo de um Fernão que é apaixonado por uma esmeralda. Tá bom. Também puxei, aí é um nexo mais livre e menos sólido pelo fato de essa letra falar no mel das abelhas e nos frutos. Porque a gente dava o ar de casa com García Lorca. Com García Lorca lá no Romancero Gitano. Lá no mesmo lugar onde está o Verde Que Te Quiero Verde, viram. Olha quanta coisa está se misturando aqui. Viram que a música do Fernão Caçador de Esmeralda começa Verde Que Te Quiero Ouro? Claro, o cara que nem enriquecer com as esmeraldas. Verde Que Te Quiero Ouro. Citação do García Lorca no Romancero Gitano. E o García Lorca escreve também o Canto do Mel, El Canto de la Miel. É este, docíssimo, doce, este é teu adjetivo, doce como os ventres das fêmeas, doce como os olhos das crianças, doce como as sombras da noite, doce como uma voz ou como um lírio, que eu optei por dizer em espanhol no nosso de casa, mas já com essa ideia de depois traduzir para vocês. Hoje no Brasil é Dia Nacional do Mel, o que nos permite toda a nossa melíflua associação, metáfora, poética. O mel tá em todas. O mel tem a ver com sensualidade, tem a ver com romantismo, tem a ver com opulência, rios de leite, de mel. O mel é uma senhora, metáfora, vai ser associado ao ouro com frequência, mas o fato é que o mel, propriamente dito, o trabalho de polinização das espécies nativas e não nativas de abelhas é uma questão e tanto pelo ponto de vista ecológico nos nossos dias, atualmente. A gente precisa estar atento a isso também por esse aspecto, não vou entrar nesse aspecto, mas é importante o Dia Nacional do Mel. E é importante, é claro, para nós que somos da poesia e da música, também por todos aqueles aspectos líricos e metafóricos. Então estamos com o mel. Então estamos com o mel do canto magnífico da Elis. Com o que mais estaremos hoje? Ah, que a gente já vai ver. Primeiro deixa eu trazer duas de mel para vocês. Sabe o que eu gosto de mel? Eu não gosto tanto de comer mel. Eu gosto de pão de mel. E não pode ter invenção de chocolate, disso, daquilo. Pão de mel. Aquilo na Páscoa, para mim, era mais importante que qualquer chocolate. Até hoje não sou um cara que curta muito chocolate. Mas um pão de mel é um negócio do outro mundo. Mesmo aqueles que a gente sabe que tem mais essência do que mel mesmo. Mas é uma perdição. Perdição por perdição, Boquita de Miel, Tito Vélez, quem canta é Cuti Roberto Carabajal, e Favo de Mel, com os Araganos. Olha que coisa, que jeitão de coisa folclórica, apesar de ser de autor conhecido, Calmon Leves, solta aí.
Tienes una boquita de miel que es muy sabrosa cual rojo clavel. Quiero tus besos ardientes de amor, no me niegues por favor. Eres la culpa del fuego de amor que hay encendido en mi corazón. Linda morena, te quiero adorar, no me niegues por favor.
No, no digas que no,
no, mi lindo clavel.
Decime que sí,
que te quiero amar, boquita de miel.
No, no digas que no,
no, mi lindo clavel.
Sí, decime que sí,
que te quiero amar, boquita de miel. Boquita de miel que es muy sabrosa cual rojo clavel. Quiero tus besos ardientes de amor, no me niegues por favor. Eres la culpa del fuego de amor que hay encendido en mi corazón.
Linda morena, te quiero adorar. No me niegues, por favor. No, no digas que no. No, mi lindo clavel. Sí, decime que sí, que te quiero amar, boquita de miel. No, no digas que no. No, mi lindo clavel. Sí, decime que sí, que te quiero amar, boquita de miel. Quiero amar, boquita de miel. Sí, decime que sí, que te quiero amar, boquita de miel. Que te quiero amar, boquita de miel. Que te quiero amar, boquita de miel.
Se espalha as nuvens lá no céu. A poeira roda aqui na encarnação. O vento levanta a aba do chapéu. Olha só, chinoca, meu favo de mel. Vê como se espalha as nuvens lá no céu. A poeira roda aqui na encarnação. O vento levanta a aba do chapéu. Olha só, chinoca, meu favo de mel.
Deixa o vento tudo destruir e o mundo até chegar ao fim. A tudo isso eu posso resistir.
Só não resisto se não me deres o sim. Vê como se espalha as nuvens lá no céu. A poeira roda aqui nem tá no céu. O vento levanta a aba do chapéu. Olha só, chinoca, meu pavo de mel.
Deixa o vento tudo destruir e o mundo até chegar ao fim. A tudo isso eu posso resistir.
Só não resisto se não me deres o sim. Vê como se espalha as nuvens lá no céu. A poeira roda aqui nem carrossel. O vento levanta a aba do chapéu. Olha só, chinoca, meu pavo de mel.
Que beleza! Tá aí uma parelha, uma junta bem popular, num dos sentidos da palavra popular. Vamos ingressar nesse sentido, falar sobre ele? Acho que não precisa. Mas quando a gente usa um determinado popular que vai para as estéticas das camadas mais populares. Muitas vezes a música popular que a gente consome é eivada, filtrada de estéticas outras, de estéticas que tem outra determinação de classe, que tem outro nível de código, outros tipos de código, enfim. Não é o caso aqui. Boquita de Miel é algo bem popularzão, e esse favo de mel tá muito legal também. Os araganos são um barato. Tá aí. Acho que já foi de mel, foi bem bom, mas deixa eu dizer para vocês aqui aquilo que eu não disse. 986-080-664. 986-080-664. Mas se botar uma laranja e um limão, e ou um limão nesse mel, a todas essas alguém já vai querer botar uma canha? Estamos no meio do expediente de uma terça-feira. Não tem sentido, não vale. Mas combina, vamos dizer que é pra tosse. A Elis Regina canta aquela maravilha que é o Menino das Laranjas. E como a gente vai falar de um dos autores do tema que vem em seguida, e como a gente estava afim de fazer uma parelha, uma junta cítrica, vai o Coração de Limão com Os Fronteiriços. Los Fronteiriços, solta lá.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio. ter que apanhar. Compra laranja, menino, que vai pra feira. É madrugada, vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar vazio, a mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, 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 doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo, é só trabalhar e comida é pouco e muita roupa que a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo, tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Compra laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, 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 doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar. Comida é pouco e muita roupa e a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Compra laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, doutor, eu dou uma de quebra pro senhor. Seu doutor, compra laranja, doutor, seu doutor.
Sai pra lá, Coração de Limão, Pedro Favini Tito Segura e Oscar Vages. Oscar Arturo Mazzanti. Será que lá vou eu dizer de novo aquele negócio das pessoas com sobrenome e ascendência, portanto, italiana, que mudaram de nome e adotaram no folclore argentino pseudônimos mais hispânicos e, portanto, mais crioulos, muitas vezes mais crioulos. Oscar Vages é usual na Argentina usar nome artístico. Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma observação que chama muito a atenção. São muitos, muitos grandes nomes do folclore que são de origem italiana e, ao trocar de nome, maquiam, de alguma forma, mais intencional ou menos, essa origem italiana. Oscar Arturo Mazzanti é mais um. Oscar, ou Cacho, que é um apelido comum para Oscar, Vages. Se eu disser para vocês que no equivalente ao ECAD na Argentina, que é o SADAIC, ele tem 770 composições individuais registradas, aqui nós ouvimos não era individual. Tem mais um montão de coisas em parceria. Quer dizer, o cara é certamente um dos mais prolíficos do folclore argentino. E o mais interessante, como eu tinha comentado, se é que eu não tinha comentado isso com a Paty no Cultura na Mesa e tô misturando as coisas, eu acho que eu não tinha dito para vocês aqui ainda, mas é que esse é um cara que compôs em estilos, em formatos musicais de quase todo o país. O que é tão inédito, não inédito, mas tão inusual, tão surpreendente como seria no Brasil. Se um cara fosse um grande compositor de vaneirões e martelos agalopados. Puxa, são duas coisas regionais e regiões muito diferentes e muito distantes. Pois bem, Oscar Vages soube circular nisso. Não é tão estranho, porque havia um movimento folclórico que tinha todas essas sonoridades, ou grande parte delas. E ele, enfim, circulou tremendamente por tudo. Vocês vão ouvir chacareiras muito, muito típicas, entre aspas, ao lado de chamamés, de milongas, de canções, de sambas, como a que a gente ouvia no Coração de Limão. O Oscar Vages morreu em 2003, num 17 de março. Estava com 79 anos de idade. Antes a gente ouviu aquele temaço, aquela sonzeira do Théo de Barros, mas mais sonzeira nesse arranjo, nessa interpretação da Elis Regina, Menino das Laranjas. Bueno, gente, abram aí, por favor, uma cerveja verde, pode ser sem álcool, para a gente brindar o São Patrício, St. Patrick. E nós vamos fazer isso de uma forma diferente hoje. Se em outros programas, em outros anos, eu falei sobre a questão do duende, tão cara aos irlandeses, eu disse que nós temos os nossos próprios duendes e fiz aquela afirmação sul-americana, sul da terra, de trazer tantos dos nossos duendes, que pode ser do Saci ao Purjai, o duende do carnaval andino. Não precisamos dos leprechauns, sei lá como é que se diz isso. Não, também não tinha esse ponto de vista xenófobo do não precisamos, mas de mostrar essa diferença, sim. Em algum momento foi por aí que a gente foi nesta data. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Ontem eu conversava com um gaúcho irlandês, um grande amigo acima de tudo, e na Argentina não é da mesma forma que se utiliza a palavra gaúcho ou gaúcho, né? Quando aqui é um gentílico, nasceu no Rio Grande do Sul é gaúcho. Não é tão usual, não é sempre que se vai chamar alguém que vive as coisas de campo ou gosta delas, ou as coisas de identidade mais telúrica. Não é tão fácil quanto aqui no Rio Grande do Sul. E mesmo no Uruguai se usa bastante nesse nosso sentido a palavra gaúcho. Na Argentina não tanto assim. Mas eu gosto de dizer, eu peço licença para ele para dizer, que o meu querido amigo Alfredo Culleton é um gaúcho irlandês. Eu estou dizendo isso porque precedente não falta. Gaúcho irlandês. Isso é um grande cutuco para nós. Um grande cutuco para quem estuda essas coisas. Quando a gente quiser definir o que era um gaúcho quando surgiu esse tipo humano, ele aponta mais para uma circunstância e uma forma de vida do que para qualquer coisa de caráter, por exemplo, étnico. Tanto que todos os cronistas de época, do século XIX até antes, falam em gente de todas as procedências ali no meio. É natural que entre aqueles gáuchos que foram viver à margem da sociedade, viver daquela sobra de gado chimarrão, de gado alçado, é natural que no Rio Grande do Sul houvesse mais negros e em outras partes houvesse mais o aporte de desertores de marinha, às vezes até caras que tinham sido piratas, jovens aventureiros que diziam: é dessa forma que eu quero viver, nesta sociedade alternativa aqui. Eu escrevi sobre isso, quem conhece o Cevando a Palavra, o meu livro, vai ter encontrado esse texto sobre essa questão de quem eram esses caras e como era uma associação, que não é uma palavra que eu estou lançando aqui, foi usada por um cronista há 200 anos, mais uma associação do que qualquer outra definição daquele grupo. E nessa associação entraram muito bem encaixados, muitos irlandeses. Então, em dia de São Patrício, eu vou trazer algo disso. Depois vou comentar algo muito legal que o Culleton me aportou ontem quando a gente falou sobre esse assunto. Mas antes, nós vamos levar a palavra com uma descrição de John Parrish Robertson, que era um inglês comerciante na Argentina, quando vê chegar um gaúcho. Ao fundo, nós vamos ouvir uma das coisas mais bonitas do Oscar Vages, que é com os Hermanos Dias, que se chama La Vieja, uma chacareira trunca, a velha, La Vieja. Então, vamos levar a palavra. Certa tarde, estando eu sentado na varanda da minha casa, um homem a cavalo se aproximou muito da minha cadeira. Era um sujeito magro e ossudo, de aparência sombria, vestido como um gaúcho, carregando duas pistolas de cavalaria e um sabre em uma bainha enferrujada, pendurado em um cinto de couro sujo e áspero. Suas costeletas e bigode eram vermelhos e seu cabelo emaranhado tinha a mesma cor, formando nós grossos devido ao suor e à poeira que o cobriam. Seu rosto queimado de sol parecia quase preto e estava coberto de bolhas até os olhos. Usava um par de brincos de argola simples pendurados nas orelhas, um poncho esfarrapado, uma jaqueta azul adornada com uma fita vermelha desbotada na cintura, uma faca enorme em uma bainha de sola, um par de botas de couro e esporas de ferro oxidadas com rosetas de 45 centímetros de diâmetro. O sotaque com que falava espanhol, seu próprio rosto, seus cabelos ruivos e seus brilhantes olhos cinzentos revelaram-me imediatamente que ele era um filho da Ilha Irmã, Irlanda, transformado em gaúcho. E um gaúcho de aparência mais imponente do que qualquer nativo que eu conhecesse. Recuperando-me da surpresa, perguntei ao estranho convidado: com quem tenho a honra de falar? Meu Deus, exclamou ele, você não conhece Pedro Campbell? Campbell, acrescentou enfatizando a última sílaba. Pedro Campbell, como os gaúchos me chamam. Então você nunca ouviu falar de mim? Então você é o único cavaleiro da província que não me conhece.
La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el chaco, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y bar. Ya no está Isidro Velázquez, la briga del alcanzado, y junto a Vicente Gaula hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera lo esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancahuam Zapucay, pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos, la pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos bravos, sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. Camino de pampa bandera, lo esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro verás que ha muerto en Ancagua un zapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar.
Todo bicho que anda por el campo come el carancho, come el carancho. Y no hay leña buena para el fuego como el quebracho, como el quebracho.
Todo bicho que anda por el campo come el carancho, y no hay leña buena para el fuego como el quebracho,
como el quebracho.
Soy santiagueño, broma para decir y picar.
Hijo violinero de pago silipiquero.
Toda chinita quinceañera, siempre es mañera, siempre es mañera. Y una vez que tiene marido, ya se sosiega, ya se sosiega. Cuando era chango, yendo a la piu piu,
silbando y cantando, yo me lo pasaba ondeando. Todos los changos santiagueños bailan malambo, bailan malambo. Y lo pasan tocando el bombo, siempre falleando, siempre falleando.
De Sarcha Puma, hacerte amigo. Chirita churita, ven y escóndete conmigo.
Todo bicho que anda por el monte siempre se esconde, siempre se esconde. Porque en cuantito se descuida lo come el hombre, lo come el hombre.
Todo bicho que anda por el monte siempre se esconde, siempre se esconde. Porque en cuantito se descuida lo come el hombre,
lo come el hombre.
Desde Kimiri, Brocumba, Poro, Asun, Chocorra.
Pa' llegar seguro mejor andar sin apuro. Pa' bailarla no es pa' cualquiera, la chacarera, la chacarera.
Chacarera.
Y tampoco para el dormido, el escondido, el escondido.
Cuando el carnaval ya se avecina,
ande por donde ande, me llego hasta Saladina.
Me gustan los clos bien humeantes, pero pulsudo, pero pulsudo. Rebalsadito y bien picante, y sin apuro, y sin apuro. Uda esa chapuma, hacete amigo. Chivita churita, ven y escóndete conmigo.
Que coisa mais linda! E aqui está um baita de um exemplo de por onde era capaz de transitar Oscar Vages. Sátia Puma, que a gente ouvia não faz muito, muito tempo, talvez na semana passada, não me lembro, em outra versão. Com quem? Depois eu digo com quem. Sátia Puma, aqui nós ouvimos com Los Huancahuá. E Oscar Vages e González são os autores. Então ele está aqui. Num escondido, num ritmo muito característico de uma região do noroeste argentino. Mas antes era um chamamé, e um chamamé classicaço que ele fez sozinho, nesse caso, sem parceria, cantado pelo Jorge Cafrune, um dos clássicos da interpretação do Cafrune, feito para para Isidro Velázquez. Isidro Velázquez, para muitos, o último bandido romântico da Argentina, morto em 67, numa emboscada, numa armação, lá em Corrientes. E se criou um mito, uma lenda, de que como ele é muito importante no, em Corrientes, a instituição do Sapucaí, que nem sempre é festa e alegria. O Sapucaí é uma expressão de espírito muito importante para aquela região toda. E a lenda que se criou sobre o Isidro Velázquez é que ele dava sapucais quando escapava das perseguições policiais, enfim, ou das ações que ele fazia, de assaltos, de sequestros. E ele é um desses bandidos que se tornam amados pelo povo e ao longo de gerações, às vezes com atos de generosidade para com esse povo, às vezes não. Acho que a gente pode identificar aí uma estrutura de resistência popular ao poder, à polícia, às truculências desse poder e desta polícia em determinadas épocas e lugares, e portanto se identificar com um herói que pode ser um Robin Hood sem necessariamente distribuir a riqueza dos ricos. Eu não sei exatamente, não sei muita coisa sobre Isidro Velázquez, mas este personagem então seria o cara do Sapucaí. E dizem que naquele dia lá em Pampa Bandeira, lá naquela ponte onde se faz a cilada para ele, quando ele consegue escapar milagrosamente de um tiroteio onde houve 500 tiros, 500 disparos, e isto não é mito, isso está registrado. Imaginem que loucura, sobre um carro, ele escapa, e diziam que ele, ferido, escapando, grita um último sapucai quando já está se sentindo a salvo para entrar no mato. Eu agora disse ferido e não estou seguro de que ele estivesse ferido, mas seja como for, ele dá o seu último sapucai. Esse é o mito, parece que isso não foi bem assim. E aí a polícia localiza pelo som e o metralha, e o mata. É por isso que diz, pedindo resgate ao vento, que o veio delatar. Pelo lado do vento, o sapucai foi levado com toda clareza aos perseguidores, que teriam atirado, como se diz na campanha, vocês já ouviram isso, como se diz pra fora, teriam atirado a rumo. Olha, eu acho que é pra lá, pem! E pegou. Só que não foi bem assim, inclusive porque ele foi morto com muitos disparos. Deve ter sido uma coisa menos romântica e mais violenta, digamos assim. Antes de Satyapuma e El Último Sapucaí, dois temaços do Oscar Vargas, a gente ouvia esse relato desse inglês comerciante John Parrish Robertson sobre Pedro Campbell, que pelo jeito foi um gaúcho irlandês muito conhecido, mas não único, não excepcional. Gaúchos irlandeses, chamemos gaúchos figuras assim, alçadas, meio acelvajadas, como os primeiros e como parecia ser esse, ou eventualmente peões, proprietários, patrones gaúchos, né? Enfim, da mesma maneira como no Rio Grande do Sul a gente usa para vários perfis esse termo, esses imigrantes não eram diferentes daqueles nativos. Até porque aquela cultura se estava formando ali e tinha mais a ver com uma associação, com um encaixe na vida colonial, do que propriamente um povo originário, algo que viesse vindo já com traços muito definidos. Não. A gente encontra relatos de um grande domador que, quando o cara se aproximou para ver qual era a procedência, o domador era francês e tinha desertado de um navio. E se agauchou, assim, esportivamente, culturalmente, abraçou aquela identidade, foi abraçada por ela, por aquela identidade mestiça. O que tá difícil para mim de aguentar nesse relato é um par de rosetas de espora de 45 centímetros de diâmetro. Sai para lá. Eu sempre ouço a comparação com um prato. As esporas grandes como um prato, grandes como um pires, mas 45 centímetros de diâmetro, eu absolutamente não acredito. Na verdade, não é assim que está dito no relato, diz um pé e meio. Tá bem. Não sei se isso é muito importante, mas a gente gosta de observar essas coisas. Meu amigo Culleton, gaúcho irlandês, me contou algo muito legal que eu quero comentar com vocês. Eu tinha feito esse suspense e agora vai. Um dos argentinos de origem irlandesa notáveis é o Che Guevara. E há registro disso, enfim, documentários sobre isso, coisas escritas sobre isso. E inclusive os irlandeses fizeram em 2017 um selo comemorativo dos 50 anos da morte do Che, porque o Che em um determinado momento passa pela Irlanda e se reconecta com essas origens e, portanto, era alguém assumidamente, entre outras coisas, irlandês, se assumia dessa origem. Assim, a mulher de Jupank, que era Fitzpatrick, entre outros sobrenomes. Assim também uma grande figura da história argentina, que é o almirante Guillermo Brown. Ou seja, não é uma excepcionalidade o Pedro Campbell, apesar dessa belíssima descrição que ele tem. Quanto ao Che, será que ele estava buscando um pote de ouro no fim do arco-íris? Alguém dirá que esse pote de ouro era a emancipação dos povos do mundo? Alguém não acreditará nisso. Eu pessoalmente acredito que sim. Vamos seguir viagem. A Elis Regina com a moda de sangue magnífica do Jerônimo e depois Oscar Vages com Aníbal Sampaio. Aí sai da frente que não tem pra ninguém. Cieguito Cantor com Los Salteños, solta lá.
pialando el pan.
Y en la cepa del boliche, racimito de piedad.
Ya no viene azul el río, ni verdeando los trigales,
y el oro de sus espíos se volvió niebla.
Sin luz, cieguito cantó, adonde la noche de tu corazón.
Oh, 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 oh,
oh. Allá va la vida lindo,
forza al ciego por la cuesta, picaneando amaneceres y desvelando vigüeras, vaquiano de los abismos, pastor de la noche eterna, cielo arriba da su canto. Cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón.
Quem conhece alguma outra versão, como a do próprio Aníbal Sampaio, percebe que Los Salteños fizeram, tomaram uma decisão com relação à melodia e não fazem uma variação que Aníbal faz, fizeram uma frase mais repetitiva até o final, fazem um arremate que era intermitente, periódico na canção, fazem só ao final, mas tá bonito, seguido o cantor Oscar Vargas e Aníbal Sampaio. E antes a Elis Regina com a linda Moda de Sangue do Jerônimo com Ivaldo Roque. E a gente tinha ouvido La Vieja como trilha, a La Vieja instrumental, numa versão muito bonita do Chango Faria Gomes e grupo. Enquanto a gente se voa a palavra, vamos ouvir La Vieja cantada, pai, ela foi gravada por muitíssima gente, isso é clássico entre clássicos. Mas aqui o Horácio Guarani, olha que bonito, solta aí.
Se va la chacarera. Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyuyos que cantan allá en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los senderos, polvareda, vino y canto febril del salabinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo, con la guitarra del soco y el casilo en el recuerdo. Todos la llaman La Vieja, y a todo aquel que la canta, le sale la voz del alma y del son como la garganta.
Vamos con la frita,
y mi chacarera son coibulla de mi pecho y recuerdo de las coplas que cantaron mis abuelos. Apenitas se la escucha, la sangre me cosquillea y hasta me salen del alma las penas y mudanceas. Compañera de mis noches, llamita de mis adentro, pa' alegrar a mis paisanos humildes pero contentos. todos la llaman la vieja y a todo aquel que la canta le sale la voz del alma y el son como la garganta.
Linda la vieja. Y necesario es decir que eu conheço duas letras para La Vieja. La Vieja, que a gente ouviu aqui com Horácio Guarani, tem uma outra letra que, inclusive, talvez seja mais popularizada do que esta. É Oscar Vages com os grandes Hermanos Díaz, os excelentes Hermanos Díaz. E costuma ser uma chacareira recordada como exemplo da chacareira trunca. Bueno, gente, vamos ficar por aqui com um pouquinho mais de Oscar Vages num instrumental, gaita de boca, harmônica, Hugo Díaz tocando La Compañera. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Primeira.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.